Bezat Hashem, Daf Tzadik Chet, Tratado de Baabá, Trolá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos Daf Tzadik Zayin Amud Bet, a terceira linha de baixo, começando uma nova Mishnah. O que diz a Mishnah? Mocher Yaim Echaveró Veichmitz. Um vendedor vendeu vinho ao comprador e o vinho azedou inesperadamente. E não Chaya Bachreutu, o vendedor não tem responsabilidade sobre isso, não tem que devolver dinheiro ao comprador. Vamos ver qual é o caso na Gemará. Porém, se é sabido que esse vendedor vende vinho de má qualidade, que azeda com facilidade, e ele não avisou o comprador, então o comprador pode dizer que ele foi enganado, achou que era um vinho normal, recebeu um vinho ruim, ele vai receber o dinheiro de volta. Começamos a mostrar de rede em cima. Se o vendedor falar para o comprador, estou te vendendo um vinho resistente, então o vinho é produzido depois de Sukkot, no outono. Então a pessoa diz que está vendendo um vinho resistente, o vinho tem que se preservar até Shavuot. Tem que se preservar durante o outono, inverno, e a primavera até a festa de Shavuot. Se o vinho azedou antes, o vendedor é responsável por isso. Mas se o vinho azedou depois de Shavuot, que já começou a esquentar, o calor azeda o vinho, é normal. Nesse caso, o vendedor não tem nenhuma culpa, não tem que devolver o dinheiro. Se o vendedor falar que está vendendo vinho velho, o vinho tem que ter no mínimo um ano de idade. Se o vendedor falar que está vendendo um vinho envelhecido, então é necessário que o vinho agora esteja desde o terceiro ano depois da produção. Já passaram 2 anos e mais um pouco. Está no terceiro ano. Vamos ver mais sobre o que disse a Mishnah na Gemara. A Mishnah fala no princípio que o vinho azedou inesperadamente. O vendedor não tem que devolver o dinheiro ao comprador. Fala Bel Seber Abicharina, limitando, explicando que o caso da Mishnah é um caso específico, que o comprador comprou o vinho, mas colocou no utensílio dele, num barril dele, num jarro dele. Nesse caso, o vendedor pode falar e se defender que o seu utensílio não é bom para conservar o vinho. Então, você causou o azedamento do vinho, eu não vou te dar o meu dinheiro. Esse é o caso, o princípio da Mishnah. Porém, se o vendedor deu o utensílio dele com o vinho, aí o comprador pode dizer, você me deu o vinho no seu utensílio, o vinho azedou de forma inesperada, me devolve o dinheiro. Ou seja, quem tem culpa é o vendedor. Então, nesse caso, o vendedor tem que devolver o dinheiro. Pergunta para mim, ricancaninha de morrer maiave. E daí que o vinho azedou no utensílio do vendedor? Que diferença faz? O vendedor pode dizer, eu te vendi vinho, o vinho azedou por culpa sua, porque você deveria ter bebido o vinho com mais rapidez. Você demorou para beber o vinho, e o vinho azedou, por culpa sua. Então, por que nesse caso, o vendedor tem que devolver dinheiro ao comprador, se o vinho azedou no utensílio do vendedor? O vendedor tem um argumento de defesa, eu te vendi o vinho para você beber logo. Explica agora o caso da Mishnah, conforme a Bíblia sobre o Harina, que o vendedor falou mais ao comprador. Ele falou, estou te vendendo um vinho para você também usar para cozinhar. E a pessoa, quando cozinha, normalmente ele coloca um pouco de vinho no cozido. Então, quando o vendedor fala uma coisa dessas, isso é sinônimo de um vinho resistente, que pode se conservar por muito tempo, para que a pessoa use pouco a pouco para cozinhar. Então, se o vendedor vender um vinho que ele diz que é resistente e o vinho foi colocado no utensílio do vendedor, então o vendedor tem que devolver o dinheiro ao comprador se azedou inesperadamente. O comprador pode dizer que ele foi enganado. Ele comprou um vinho que é para cozinhar, um vinho resistente. O vinho estava no utensílio que o vendedor forneceu a ele, que deve proteger o vinho para que se conserve. E o vinho azedou rapidamente, então nesse caso o vendedor tem que devolver o dinheiro ao comprador. Mas pelo princípio da Mishnah, que se o comprador recebeu o vinho no utensílio dele, então o vendedor pode dizer, não vou te devolver o dinheiro, não é culpa minha, você colocou num utensílio ruim para guardar vinho, não preserva o vinho. Assim explica a Bíblia sobre a Bichanina. O mais duro que a Bíblia sobre a Bichanina leu como ele matou e bicancanin de loquear, e de amar ele mikpa. Pergunta agora, por que Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina explicou a Mishnah justamente nesse caso? Que o comprador colocou o vinho no utensílio dele e o vendedor tinha dito que era um vinho para ele cozinhar, um vinho resistente. Aí o vendedor não tem que devolver o dinheiro ao comprador porque está no utensílio do comprador. Lucro de Carcanim de Morrer, Vedelo Amar e Mikpá. Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina poderia aparentemente ter explicado mais simples. O vendedor deu o vinho no utensílio dele ao comprador e não disse que é vinho resistente para cozinhar. Nesse caso, o vendedor pode dizer: eu não te disse que é vinho resistente, você deveria ter bebido logo esse vinho, você demorou para beber, você causou que o vinho azede, não pode devolver o dinheiro. Por que a Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina não explicou assim a Mishnah? Amarava farav matnitin kashite dektani imi adua sheno machmitz areza mekartaut. Falava que Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina tinha uma pergunta sobre o que disse a Mishnah na sequência. A Mishnah disse, como a gente viu, que se é sabido que o vinho desse vendedor é de má qualidade, que azeda facilmente, e não avisou o comprador disso, nesse caso, o comprador pode dizer que ele foi enganado e recebeu o dinheiro dele de volta. Então, sobre esse caso, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina tinha uma pergunta forte. Mas por que o comprador vai receber o dinheiro de volta? O vendedor pode dizer: eu te vendi um vinho que realmente ele é delicado, mas eu não te disse para você demorar muito para beber. Você deveria ter bebido logo. A pessoa compra o vinho e bebe logo. Você demorou para beber, você causou que o vinho azede. É verdade, o vinho desse vendedor, ele é delicado, mas a pessoa poderia ter bebido logo. Então o fato de não ter bebido logo, como normal é de beber logo, falar que Agmará, o comprador causou que o vinho azede. Então, por que nesse caso o vendedor tem que devolver o dinheiro ao comprador? Ele lá Shomina, Damali Mikpa. Shomina. Então, essa foi a pergunta de Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. A conclusão dele foi que o caso da Mishnah é que o vendedor disse que era vinho resistente. Disse que era vinho que o comprador pode usar para cozinhar pouco a pouco. Aí fala a Mishnah que se o vendedor disse que é vinho resistente, e sabemos que o vinho dele é delicado, então o comprador pode dizer que ele foi enganado. Ele achou que era vinho que ele poderia conservar, como foi prometido a ele, e a minha era mentira. E aí ele recebeu o dinheiro de volta. Então o princípio da Mishnah também se trata assim. Que o vendedor falou que é vinho para cozinhar, vinho resistente. Aí fala Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, que se o comprador recebeu o vinho no utensílio dele, aí o vendedor pode dizer: eu te falei que é vinho resistente, mas você tem que cuidar bem do vinho. Você colocou nesse utensílio que é ruim para guardar, então você foi responsável, você não merece o dinheiro de volta. Mas complemento sábio que se o vendedor deu o utensílio dele com o vinho e disse que é vinho resistente, em outras palavras, está dizendo que o vinho se conserva bem nesse utensílio por muito tempo, aí se o vinho azedou rapidamente, então o vendedor tem que devolver dinheiro ao comprador, o comprador pode dizer que ele foi enganado. Assim sustenta Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. O pliga de Rav Chiya bar Yosef. Fala que Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina discute com Rav Chiya bar Yosef. Rav Chiya bar Yosef falou: sábio, Hamra Masla de Mare Gari. Fala o sábio que quando um vinho azeda rapidamente é por causa do pecado do dono do vinho. Shneimar do Pasuk, Veav ki ayayin boged geberei. O Pasuk disse: o vinho azeda numa situação dessas facilmente por causa do pecado da arrogância do dono. Ou seja, uma pessoa que ele faz se passar como uma pessoa especial, e na verdade ele não é especial. Ele é vinagre que faz se passar por vinho, em outras palavras. Então, por isso, o vinho dele se tornou vinagre. É para... por causa desse pecado da arrogância dele, ele fez se passar por vinho, mas ele é vinagre, então o vinho que ele acha que é vinho vai virar vinagre. Então fala que Rabbi Yosef, que o vendedor pode dizer ao comprador: eu te vendi um vinho normal. A sua arrogância causou que o vinho azede, não é culpa minha. Você diz Rabbi Yosef que mesmo se o vendedor deu o vinho ao comprador, no utensílio dele, do vendedor, o vendedor não tem que devolver dinheiro ao comprador, ele pode dizer isso, que foi a arrogância do comprador que causou que o vinho azede. Assim sustenta Rabbi Chiya bar Yosef. Porém, fala a Mishnah na sequência que se é sabido que o vinho desse vendedor é delicado, ele não avisou o comprador disso, então o comprador pode dizer que ele foi enganado, achou que é um vinho que ia se manter normalmente e azedou com facilidade. Aí o vendedor tem que devolver o dinheiro ao comprador. Então, a princípio, a lei não é como Rav Chiya bar Yosef, ela é como Rabi Yosef bar Hanina, que se o vendedor entregou o vinho no utensílio dele e disse que é um vinho que o comprador pode usar para cozinhar e o vinho azedou rapidamente, o comprador vai receber o dinheiro de volta. Já se o comprador recebeu o vinho no utensílio dele, então o vendedor pode dizer: o seu utensílio causou que o vinho azede, não vou ter o dinheiro, ele não tem que devolver o dinheiro. Fala Rav Mari, fala Mari. Haiman de Yai, a filo ainche beite lomikaber. Fala Rav Mari, a pessoa arrogante não é respeitada nem pela família dele. A família tira sarro dele. Tira lá do passo, gever aí, veloi na ve. Mai veloi na ve. O que significa gever aí, loi na ve? Benave shelo. O passo diz gever aí, a pessoa arrogante, veloi na ve. Mesmo no neve dele, na casa dele, velo, ele não vai ser honrado. Vão tirar sarro, vão fazer piada dessa atitude dele. Dá para ver o Dâmara, fala ver o Namjá. Colamit Gaé, Betalit Shaltamit Chacham, Venot Amit Chacham, El Machnissino Tobi, Mechitato Shalakadosh Baruchu. Fala ver o Dâmara, não me girar. A pessoa que ele se veste como um sábio da Torá, por arrogância, e ele não é um sábio da Torá, então ele vai ser castigado. No mundo vindouro, ele não vai poder chegar perto da presença divina, onde a presença divina está. Ktiv acha veloina ve, uktivata eleve kotcheha. O passo fala veloina ve com relação ao arrogante, e o passo chama o local que a presença divina está de neve kotcheha. Então, foi essa explicação que o passo vai dizer, que a pessoa arrogante veloina ve não vai poder chegar perto do neve kotcheha, de onde está a presença divina no mundo vindouro. Amarava disserava, Haiman de Zavi le Havit de Hava le Helva, Adata le Svuya. A pessoa produziu vinho e ele entregou o barril para um lojista vender. Então, o lojista ele vai vender ao público e vai receber uma comissão. Betakif apaga o atilta e o vinho azedou. Então, o vendedor começou a vender o vinho azedou. Quem é que vai sofrer esse prejuízo? Dinaud de Mekabe Lamine. A lei é que o produtor tem que se responsabilizar por esse prejuízo. Ou seja, o lojista, ele é um intermediário. Ele media entre o produtor e o público. Ele não comprou esse barril para vender na loja dele, o vinho. Ele pegou o barril do produtor, vai vender ao público, o vinho do produtor, e vai receber uma comissão. Então o vinho pertence ao produtor. O vinho azedo é prejuízo do produtor, porém grava, limita mais essa lei. Velo Amrani, o Adelio Shalei Barza, o Shalei Barza Lô. Isso é só se o lojista não trocou a torneira do barril ou não acrescentou mais uma torneira ao barril. Aí ele pode dizer: eu não tive culpa, o vinho estava no seu barril, em condições normais, o vinho azedo é prejuízo seu. Mas se o lojista mudou a torneira ou acrescentou uma nova torneira, então, se avalia que o vinho azedou por causa disso, ele não deveria ter feito isso. Entrou muito oxigênio novo e azedou o vinho. Então, nesse caso, o lojista vai ter que arcar com prejuízo. Por que ele foi negligente? Velo Amran, ela delomata yoma de shuka. Alomata yoma de shuka lo. E também, lá limita mais essa lei, que isso é só se o vendedor não poderia ter vendido mais vinho com mais rapidez. Ou seja, tinha um público da cidade que comprou pouco a pouco, ele não tinha como ter vendido mais, então ele não tem culpa pelo vinho ter estragado. Então o prejuízo é do produtor. Porém, se digamos passou o dia da feira, no dia da feira pessoas de todas as cidades vêm para onde está a feira, então vem pessoas de fora da cidade para o dia para a feira, e o lojista poderia ter vendido mais vinho e não vendeu, porque ele foi negligente, então nesse caso o produtor pode dizer: você causou que o vinho azede, eu te dei para você vender bastante vinho no dia da feira, e você não vendeu, o vinho azedou por sua culpa. Então, nesse caso, o lojista tem que acabar com o prejuízo. O Gamara falará mais uma lei. Um produtor da cidade A entregou um barril de vinho a um emissário. Esse emissário tinha a obrigação de ir até a cidade B para vender o vinho lá. O preço do vinho era mais alto lá. E o acordo é o acordo da Iská, ou seja, que se tiver lucro, metade do lucro vai para o produtor, metade para o emissário. Se tiver prejuízo na venda, então eles vão dividir o prejuízo também. Mas de Mate Atamza, e durante a viagem da cidade de Ben, o preço do vinho caiu muito e vale menos do que valia quando foi entregue a esse emissário. Dinau de Mekabele. Fala para o emissário, não teve nenhuma culpa, o preço do vinho caiu e quem sofre esse prejuízo é o produtor. O emissário não vai ter que pagar por isso. E Belo perguntando aos sábios, qual é a lei se o vinho azedou durante a viagem? Amalei Ravilei Ravashi, fora Ravilei Ravashi, que a Vambei Ravkana, quando nós estávamos na Estiva de Ravkana, Amalei Jesus disse, halalou, se o vinho azedou, também é prejuízo do emissário. Vedulou que a Vila Sibera Bukhanina, não como a Vila Sibera Bukhanina, ou seja, como a Vila Bar Yosef. Como a gente viu antes, conforme a Vila Bar Yosef, quando o vinho azeda de forma inesperada, é por causa do pecado da arrogância da pessoa. Então, nesse caso, que o emissário também vai receber metade do lucro, e o vinho azedou, se avalia que a arrogância dele e do produtor causaram isso. Então, por isso, eles vão ter que arcar com esse prejuízo do fato do vinho ter azedado. Vem cá de hambre, afirma o ralo na alma do cabelo. E tem outra opinião que diz que mesmo se o vinho azedou, quem arca com o prejuízo é só o produtor. Que mais que a Bíblia sobre a Bíblia. Como a Bíblia sobre a Bíblia diz, ou seja, o emissário recebeu o vinho no barril do produtor. Então o emissário pode dizer, o seu barril causou que o vinho azede. Então eu não vou arcar com esse prejuízo, não vou ter que pagar nada pelo fato do vinho ter azedado. E aparentemente é bem ficar assim. No caso que o vinho azeda, o produtor ele arca com o prejuízo. Fala agora dizendo na Mishnah, Yashar Mishel Shtaka. Se o vendedor falar que está vendendo um vinho velho, o vinho tem que ter no mínimo um ano de idade. E se ele diz que o vinho é envelhecido, então o vinho agora tem que estar no terceiro ano depois da produção. Tiramos a página Tana Omeyashem Veoleh Hatachak. Se a pessoa, digamos, ele comprou um vinho envelhecido em Pesach, então passaram 2 anos e meio depois da produção, a produção é logo depois de Sukkot, passaram 2 anos e meio. Então o vinho agora está no terceiro ano. Fala a Breta que esse vinho tem que durar até a festa de Sukkot. Ou seja, é necessário que o vinho dure 3 anos completos. Se não durou, o vendedor tem que devolver o dinheiro ao comprador referente a essa parte do vinho que azedou. Começamos a Mishnah. A mujer makom lechaveru, vechera mekabel makom lechaveru. A situação é que uma pessoa, ele comprou de um dono de um campo, por exemplo, ou de um outro tipo de terreno, a parte do terreno para construir uma casa para recém-casados, que o filho dele casou, ou que a filha dele, logo assim, viúvo. Então, a pessoa que construiu uma casa, ou para o casal de recém-casados, o filho dele, ou se a filha dele se enviou, Lola, ele vai voltar a morar perto do pai, ele quer construir uma casa nesse terreno. Então, ou se ele recebeu o direito de construir uma casa lá sem pagar, então, La Soto Bet Hatanut Lebeno, ou Bet Aminut Lebito, esse é o caso, Boné Arba Motar Shesh, deveria ver que Fara Bekiva, essa pessoa, digamos que ele comprou parte do terreno para construir uma casa dessas, a casa pode ter 4 amot por 6 amot, ou seja, 2 metros por 3 metros. Essa é a medida normal de uma casa dessas, fala Rabbi Akiva. E vamos ver agora por que a Mishnah usa exatamente esse caso, se o filho dele casou ou se a filha dele se enviou. Fala Mishmael que uma casa dessas de 2 por 3 metros tem as mesmas medidas do que um curral. Então fala Mishmael, a medida da casa pode ser maior. E a Mishmael não se explicou quanto maior. Digamos que a pessoa contratou pedreiros para construírem um curral e não especificou medidas. Então os pedreiros têm que construir um curral de 4 amot por 6 amot, 2 por 3 metros. Cada amá meio metro, como a gente sabe. Bait Katan, 6 al 8. Se os pedreiros foram contratados para construir uma casa pequena, então tem que medir 6 por 8 amot, 3 por 4 metros. Gadol, uma casa grande. Het al Eser, 8 amot por 10 amot, 4 metros por 5. Traklin, Asara al Asara. Uma construção maior ainda, um traklin, que é um traklin Nagmará, tem que medir 10 por 10 metros, amot, 5 por 5 metros. Rumo, que Hatzir Kovi, que Hatzir Urbo. Os pedreiros foram, digamos, contratados para construir uma casa para os recém-casados, Então a construção mede 2 por 3 metros, como a gente viu. A altura dessa casa tem que ser equivalente à metade do comprimento mais a metade da largura. Ou seja, o que contratou os pedreiros pode dizer: o comprimento é 3 metros, a largura é 2 metros, então a altura tem que ser igual à metade da soma do comprimento e da largura. Somando o comprimento e a largura, 3 mais 2, 5, a metade disso, 2 metros e meio, tem que ser a altura dessa casa. Ou seja, o que contratou pode exigir que os pedreiros construam essa altura de 2 metros e meio. Metade da soma do comprimento e da largura. E assim por diante nos outros casos também. Ou seja, se você está na cama, que a altura da casa é proporcional às medidas de comprimento e largura. Rayala Davar, e fala que na cama tem uma prova para isso. Fala que a prova é das medidas do Eichal, a sala sagrada do Betamigdash, que media 40 amot de comprimento, 20 metros, 20 amot de largura, 10 metros, e a altura do Eichal media 30 amot, 15 metros, equivalente à metade da soma do comprimento e da largura. Então, falta na cama, essa é a prova que uma pessoa que contratou os pedreiros pode exigir que a altura seja assim. Não sei mais como era sobre isso. Fala, lama li lemitna, bet hatanut lebno, u bet hatanut lebito. Por que a Mishnah justamente usou esse exemplo? Que a pessoa, ele comprou parte de um terreno para construir uma casa para o filho dele que se casou, ou se a filha se enviou. Por que não fala diferente? Litne bet hatanut lebno lebito, u bet hatanut lebno lebito. Porque a Mishnah não diz que a pessoa construiu uma casa para o filho dele que se casou, a filha dele que se casou? Ou ele vai construir a casa se o filho se enviou, ou a filha se enviou, Loreno? Uma milta gavur rekamashma. A Mishnah vem ensinar algo de passagem. De lodarka de hatna lemida beihamua. Não é apropriado que um noivo ele vai se casar próximo à sogra dele. Então o marido não deve morar perto da sogra, deve morar perto do pai dele. Porque existe uma certa suspeita que se o marido vai morar próximo à sogra, eles podem chegar a pecar lo além. Então, para evitar isso, que o marido more próximo ao pai dele. E isso fala a Mishnah. O pai, ele comprou uma parte de um terreno para construir uma casa para os recém-casados. O filho dele que se casou vai morar próximo ao pai. Ou se a filha dele se enviou, ou seja, se a filha se casou, o marido da filha não pode morar próximo a ele, a sogra. Então, quando a filha se casa, o normal é que a filha com o marido vai morar próximo aos pais do marido. Mas se esse marido faleceu, Chazal Shalom, a filha volta a morar próximo ao pai. Então aí fala a Mishnah que o pai vai construir uma casa para a filha, a viúva, morar. E como eu tinha as medidas da casa, 2 por 3 metros é a medida normal para uma casa dessas. Que Dirtiv Besefer Ben Sira, como foi escrito em livro de Ben Sira, era um sábio da época. A Konshakal teve Karmosnai. Eu me pesei tudo na balança. Velomatsa de Karmi subi. Originalmente eu vi que a pior coisa que tem são cascas grossas de trigo. Vekami subi, porém pior do que isso, Hatana Darbi Betchamiv. Se um noivo, um marido, vai morar próximo à sogra, como a gente viu que existe uma suspeita, Vekami Hatana Oreach Machnis Oreach. Pior do que isso, numa situação que existe uma suspeita, se, talvez esse marido vai pecar com a sogra, não lembro. É só uma suspeita, porém pior do que isso é a pessoa que foi convidada para comer na casa de alguém e sem pedir permissão do anfitrião, convida uma outra pessoa para vir junto. Pior do que isso, Meshiv Davar Beteremishma. É a pessoa que ele responde antes de escutar toda a pergunta. Shinemar do Passu, Meshiv Davar Beteremishma, Iveretilo Uchlima. Shlomo Melech critica muito isso. Diz que a pessoa tem que escutar a pergunta até o final, para entender bem e responder bem. Senão a pessoa vai passar vexame, provavelmente vai responder mal, não vai entender bem a pergunta. Então, por isso, não é adequado que um marido vai morar próximo à sogra, vai lá mostrar que o marido vai morar próximo ao pai dele. Kolchom, Rabbi Shimon Omer Efet Bakari, Zu, Alotze Lassot. Vimos que Rabbi Akiva sugere que essa casa para os recém-casados ou a filha viúva mede 2 por 3 metros. E Rabbi Shimon disse que isso são as medidas de um kuhá. E aí a gente está falando na sequência que as medidas do kuhá realmente são isso. Refet Bakari Mank Tanela. Quem é que disse que as medidas do kuhá normal é de 2 por 3 metros? E cadê a Mara Rabbi Shimon Tanela? Vem cadê a Mara Rabbi Akiva Tanela? Tem aquele escrito que disse que foi Rabbi Shimon. Tem aquele escrito que diz isso foi Rabbi Akiva. Explicando as duas opiniões. E cadê a Mara Rabbi Akiva Tanela? Tem aqueles que falam que Rabbi Akiva que disse isso. É a que é isso que foi dito. Alfa Pishi Refet Bakari. Para mim, o Shadam Ocedretou que Refet Bakari. Falei Rabbi Akiva para Rabbi Shimon. E daí? Que essas são as medidas de um curral. É normal que uma pessoa que está recém-casada ou a viúva mora em uma casa que tem essas medidas. Uma casa pequena é suficiente. E Rabbi Akiva diz, realmente, as medidas de um curral são de 2 por 3 metros. Vem cadê a Mara Beshman que está nela? Até aqui assim que Rabbi Shimon quem disse isso. Rabbi Akiva discute, vem que amar. Isso que foi dito. Rabbi Shimon disse, como você pode dizer que as medidas para uma casa, para um casal de recém-casados, ou para a filha que se envolveu, é de 2 por 3 metros? Essas são as medidas de um curral, como foi dito, que a pessoa que contrata pedreiros para construir um curral, uma pessoa compra parte de um terreno para construir um curral, o curral tem que ter de 2 por 3 metros. Então, ele aqui vai discute com o Rabbi Shimon conforme essa explicação, e sucede que um curral normal mede menos do que isso, e a casa dos recém-casados mede exatamente isso, 2 por 3 metros. E a primeira vez fica como Rabbi Akiva, que uma casa normal para um casal de recém-casados ou uma mulher que se enviou é de 2 por 3 metros. Traklin asara lasara. Se a pessoa contratou pedreiros para construir um traklin, então as medidas têm que ser de 10 amot por 10 amot, 5 metros por 5 metros. Mas traklin, o que é um traklin? Kufta beivad. Traklin era um salão que os ministros se reuniam lá. Então, sim, o costume era enfeitar o salão com rosas, e esse salão era grande, media 5 por 5 metros. Tali foi ensinado na breta de canter, estemestre, astemestre. Se os pedreiros têm que construir um canter, então tem que medir 12 por 12 amot, 6 por 6 metros. Mas canter, o que é um canter? Tarbatzapadne, é um pátio grande na frente da casa dos ministros. Então tinha esse pátio grande que media normalmente 6 por 6 metros, 36 metros quadrados. Continuamos. Rumou que Hatzir Kovik, Hatzir Ochbo, Raya Davar, Rabban Shimon Megam, Lomer Kibinan Echa. Vimos no final da Mishnah que se os pedreiros têm que construir uma construção, então o patrão pode exigir que a altura da construção seja equivalente à metade da soma do comprimento e da largura. E Rabbi Akiva Tanakama trouxe uma prova, uma prova para isso, e Rabban Shimon ben Gamliel diz do Eichal, do salão do Betamigdash. Pergunta para explicar o que disse a Mishnah. Rayala Davar Man Ktanela. Quem é que trouxe a prova? E cadê a Rabban Shimon ben Gamliel Ktanela? Tem aqueles que falam que Rabban Shimon ben Gamliel trouxe a prova. Vê a que é isso que foi dito. Rayala Davar Minayin, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, a cor que virá na Eichal. Com essa primeira explicação, Tanakama disse essa lei, da altura. E Rabban Shimon ben Gamliel trouxe a prova do Eichal. A altura do Eichal é equivalente à metade da soma do comprimento da largura. Vem cá de Amar, Tanakama Ktanela. Tem que dizer que Tanakama trouxe essa prova do Eichal. Rayala Davar, quem disse foi Tanakama. E Rabban Shimon ben Gamliel atuou em Kametama. E Rabban Shimon ben Gamliel veio perguntar, veio contradizer Tanakama. Vê a que Amar, isso que foi dito de Tanakama. Raya Minay, qual é a prova para essa lei da altura? Do Eichal, Mibinyan Eichal, Atukul Eama Kibinyan Eichal Avdi. Se conforme essa explicação, Rabban Shimon ben Gamliel discute com Tanakama. Que não tem prova da construção do Eichal. O Eichal era um salão muito, muito luxuoso. Então lá a altura era de 15 metros. Mas se a pessoa, digamos, contrata pedreiros para construir uma construção de 20 por 10 metros, então os pedreiros não têm que construir 15 metros de altura. Isso é uma característica do Eichal. Então, vamos essa segunda explicação, existe uma discussão sobre isso. Tana fala breta, Herim, o fala Herim, Rumou que Korotav. Fala Herim que a altura da casa tem que ser igual à medida de comprimento das vigas da construção. Naquela época, o teto era sustentado por vigas. eram toras de madeira bem compridas. Então fala Herim que a medida de altura da casa tem que ser igual ao comprimento dessas vigas. Pergunta Mavelema Romokerokbo, por que a Herim não simplificam? Dizem que a medida da altura é igual à medida da largura da casa, porque essas vigas que sustentavam o telhado eram paralelas à largura da casa. Então fala, porque a Herim não diz que a medida da altura é igual à medida da largura, porque fala que é igual à medida das vigas. A primeira explicação é porque naquela época a parte de baixo da parede da casa era mais grossa para sustentar a construção melhor. Então a largura interna da casa próxima ao chão era menor do que a largura interna próxima ao teto. Próxima ao teto a parede era mais fina, mais estreita. Então a largura interna era maior. E próximo ao chão, que a base da parede era grossa, a largura interna era menor. Então, o que a Herim vieram dizer é que a medida da altura da casa equivale à medida da largura próxima ao teto, onde tem a largura maior, porque as paredes são mais estreitas, mais finas. Isso que a Herim vieram dizer não é igual à largura próxima ao chão, a largura próxima ao teto. Vem vai ter uma outra resposta, Michon de Ikabeikav. Uma outra resposta é que às vezes, naquela época, o comprimento das vigas ultrapassava a largura da casa. Mesmo que estavam colocados paralelo à largura da casa, mas muitas vezes essas vigas atravessavam as paredes. Tinham lá como janelas, como buracos na parede que essas vigas atravessavam. Então o comprimento das vigas, nesse caso, era maior do que a própria largura da casa. Então falou a Herim que a medida da altura tem que ser igual à medida das vigas, não à medida da própria largura da casa. A primeira lei é como está na cama, que a pessoa que contrata pedreiros para construir uma construção, então o patrão pode exigir que a altura dessa construção seja proporcional ao comprimento e à largura, metade da soma do comprimento e à largura. Isso fala que aprendemos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver qual era a medida de altura do Kodesh HaKodeshim do Beit HaMikdash, com muito mais novidades. Amém, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém, amém.